Está no ar, Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Christian Sturzbecker.
Saudações, queridos amigos e ouvintes do programa Ecos da Liberdade. Sempre bom poder entrar na sua casa, no seu carro, através das ondas do rádio, onde quer que você esteja, nós podemos estar conectados por essa ferramenta que há tantos e tantos e tantos anos é usada para a glória do Senhor, para levar uma palavra de ânimo, de alegria, de reflexão para a sua vida. Eu quero começar o programa Ecos da Liberdade desse dia com uma palavra que se encontra no Salmo de número 42, versículo 1, que diz assim: como a corça anseia por águas, correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Na humanidade nós vemos diversos períodos na Terra, de clima, de tempo. Nós passamos por tempos de inundações, passamos por tempos de vendavais e passamos por tempo de seca também. Recentemente em nossa região passamos por um processo de seca, um tempo de seca muito severo, e ainda estamos nos recuperando dessa seca. E quando eu leio esse texto, e eu lembro quando nos ajoelhávamos aqui na nossa região pedindo por chuva e falávamos: Senhor, nós precisamos de água, nós precisamos de chuva para regar a terra e produzir então as sementes, produzir o fruto da terra. Senhor, nós precisamos de água. E o salmista, ele pega nesse texto, no Salmo 42, e usa justamente essa metáfora. Ele fala: assim como um animal anseia por água, está sedento, assim como a terra precisa dessa água, nossa alma anseia por ti, Senhor. Como a terra seca que começa a rachar-se quando está muito seca, que começa a ficar totalmente quebradiça por não ter mais água, por não ter mais umidade para segurar a semente saudável na terra, assim deve ser a nossa alma. É exatamente isso que o salmista está dizendo. A nossa alma precisa ser sedenta, ela precisa de Deus. Ela precisa olhar para o autor e consumador da sua fé e falar: eu preciso de ti, e somente o Senhor pode satisfazer o desejo do meu coração de ter a sua presença. Que nós possamos aprender com esse texto. Eu tenho certeza que o salmista deixou esse texto para nós justamente para isso, para que comparássemos em um tempo de seca, como um animal procura ardentemente por uma fonte de água fresca, assim também que a sua alma possa encontrar água fresca todos os dias, assim também a sua alma possa encontrar aquele Deus que pode regar a sua alma, deixar a sua terra fresca, produtiva, saudável, para que a semente do Senhor, a semente do Evangelho, possa crescer e frutificar em sua vida e na vida daqueles que estão à sua volta, que você possa sempre ser sedento por Deus. Nós queremos continuar, e para completar essa saudação eu quero colocar uma música que eu gosto bastante, do Paulo César Baruco, que fala: Senhor, eu preciso de ti, eu preciso de ti, preciso da tua graça, preciso do Senhor. Vamos escutar essa música e depois vamos para a reflexão deste programa. Fique conosco.
A liberdade, tua vida em mim. santidade. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. E quando a tentação surgir, que minha vida cante a ti. Se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará.
Quando nós entendemos que nós precisamos de Deus e que nós dependemos de Deus, a nossa vida faz muito mais sentido, nós ficamos muito mais conectados com a vontade do Pai e muito mais alinhados no caminho que Ele quer que nós sigamos. Fique sempre próximo a Deus. Este é o lugar mais seguro que você pode estar. No dia de hoje eu tenho como reflexão um título chamado Você Está Bem? E o que abriu os meus olhos, o que me inspirou para fazer essa reflexão, foi uma ilustração que eu li com o nome de O Celso Está Bem? Eu vou lê-la e depois vamos conversar um pouquinho sobre isso. Bom dia, é da recepção? Eu gostaria de falar com alguém que me desse informações sobre um paciente. Qual é o nome de um paciente? Chama-se Celso, ele está no quarto 302. Um momentinho, vou transferir ligação para o setor de enfermagem. Bom dia, sou a enfermeira Lourdes, o que deseja? Gostaria de saber se as condições clínicas do paciente Celso, do quarto 302, por favor. Um minuto, vou localizar o médico de plantão. Aqui é o Dr. Carlos, plantonista, em que posso ajudar? Olá, Dr. Carlos. Precisaria que alguém me informasse sobre a saúde do Celso, que está internado há 3 semanas no quarto 302. Ok, meu senhor, vou consultar o prontuário do paciente. Um instante só. Aqui está. Ele se alimentou bem hoje, a pressão arterial e o pulso estão estáveis, responde bem à medicação prescrita e vai ser retirado do monitor cardíaco até amanhã. Continuando bem, o médico responsável assinará a alta em 3 dias. Ah, glória a Deus! São notícias maravilhosas, que alegria! Pelo seu entusiasmo, deve ser alguém muito próximo, certamente da família? Não, sou o próprio Celso telefonando aqui do 302. É que todo mundo entra e sai desse quarto o dia inteiro e ninguém me diz nada. Eu só queria saber se estou bem. Ilustração com um pouquinho de senso do humor, o paciente ligando pro médico, perguntando como ele está, sem ele saber que era o próprio paciente. E realmente tem uma questão na ética médica e muitas vezes eles não podem dizer como o paciente está, porque eles não sabem se o quadro vai melhorar ou piorar, a nossa saúde ela é assim. Às vezes você pode ter uma certa doença e de repente descobrir um outro processo inflamatório, algum processo que precisa de mais cuidados, mais remédios, mais tempo de internação. Então, por média, os médicos tendem a não falar mesmo como você está. Mas isso me abriu a mente para pensarmos um pouquinho como eu estou na minha saúde. Agora eu não quero falar sobre minha saúde física necessariamente no primeiro momento. Eu gostaria de pensar com você sobre a sua saúde espiritual. Como você está? Você se sente bem? De vez em quando, também é bom ligarmos para o médico para ver como estamos. Mas preste atenção, esse médico não vai te colocar na fila de espera. Esse médico não vai te passar primeiro para a enfermeira, depois para a secretária, depois para o médico, depois para o prontuário. Esse médico ele te conhece, ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que você precisa e o que você não precisa. Ele sabe aquilo que você deveria fazer e não faz, ou aquilo que você não deveria fazer e faz. É o médico que sabe todas as coisas e que não te esconde o resultado da sua saúde. Basta que nós chegamos a ele e perguntamos: Senhor, como nós estamos? E para avaliar essa saúde, o nível de saúde espiritual que você está, o que eu estou, o que nós estamos, eu gostaria de usar o grande mandamento que o Senhor Jesus nos deu, que está em Mateus capítulo 22, 37 a 39. Esse é um dos textos que esse mandamento aparece. Ele aparece em mais textos da Bíblia. Mas em Mateus 22, 37 a 39, ele está escrito dessa maneira. Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: Ame o seu próximo como a si mesmo. Não há como avaliar saúde espiritual, não há como avaliar a sua saúde espiritual sem olhar para esse texto. Como o próprio Senhor Jesus disse, esse é um dos mandamentos mais importantes, é o mandamento mais importante, é o grande mandamento. A Bíblia nos ensina ele como o grande mandamento, aquele que cumpre toda a lei, aquele que faz do homem, da mulher, pessoas seguidoras de Cristo e mais perto da vontade do Senhor. Mas quais são os elementos que nós podemos extrair aqui para avaliar nossa saúde? Em primeiro lugar, como anda o seu relacionamento com o seu Criador? Como está o seu relacionamento com Deus em oração? Muitos teólogos e muitos escritores vão comparar a oração com a respiração do cristão. Quando você ora, você está respirando. E entenda que na vida física não há vida sem respiração. E da mesma maneira, quando nós estamos falando de vida espiritual, não há vida espiritual sem oração. Não há possibilidade de termos vida espiritual sem ter uma oração. Uma oração que nos transforma. Uma oração que nos mostra a direção que devemos seguir, que alinha o nosso coração com o coração de Deus. Não há vida espiritual sem oração. Como está a sua vida? Como está a sua saúde espiritual? Como está a sua dedicação à palavra de Deus? O Senhor já falou contigo hoje. Eu tinha um amigo que hoje é pastor também, e nós fizemos seminários diferentes em Curitiba no tempo que estudamos, e a gente sempre se reunia juntos para orarmos toda sexta-feira. É um grande amigo meu, e certa vez eu fui buscar ele com meu carro, ele entrou no meu carro e perguntou assim: o que Deus te falou hoje? E naquele momento, falar sinceramente, eu não sabia o que dizer. Olha, ainda nada, acho que não me falou nada. E muitas vezes a gente pensa que Deus não está falando conosco audivelmente, a gente pensa que Deus não está se revelando a nós, quando muitas vezes Deus fala todos os dias através da sua palavra. Todos os dias que você senta aos pés de Deus e abre a sua palavra, Deus deixou milhões de palavras escritas para que você compreenda a sua vontade, para que você compreenda como está a sua saúde, para que você compreenda princípios e pilares da fé cristã. Então, muitas vezes, o falar de Deus não depende tanto de Deus, mas depende mais de nós, de nos sentarmos aos seus pés e querermos ouvir essas palavras. O que Deus te falou hoje? E entenda novamente, eu não estou falando o anjo se revelando a você e falando audivelmente. O que Deus falou hoje através da sua palavra? Através da Bíblia, que você abriu algumas folhas, folheou alguns capítulos, alguns versículos, e leu e absorveu o que Deus falou contigo hoje. Você tem conseguido obedecer os mandamentos de Deus? Os mandamentos que nos direcionam numa vida correta, ética, uma vida mais parecida com a vida do Senhor Jesus Cristo, uma vida de discípulo de Deus? Entenda, querido ouvinte, que quando eu olho para esses princípios do primeiro ponto que estamos falando, nosso relacionamento com o Criador, amar o Senhor sobre todas as coisas, ele avaliará muito sobre a nossa saúde. Como está a nossa saúde? Como anda a nossa saúde espiritual? Se nós não estamos de bem com o nosso Criador, nós já estamos com um relacionamento quebrado. Nós já estamos na UTI. Já estamos ligados em equipamento sem previsão para dar alta. Mas ele continua. Ele diz como está o seu relacionamento com o seu próximo. Ele fala: Ame o Senhor, seu Deus, todo o teu coração, tua alma, teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: ame ao seu próximo. Ame o seu próximo. Para avaliar a sua saúde espiritual, nós precisamos entender como anda a sua relação com o seu próximo. E quando eu falo próximo, ele pode começar dentro da sua própria casa. Ele pode se estender até o seu trabalho, até a pessoa que pega ônibus contigo, até a pessoa que... até um parente próximo. Como, Ana, você tem conseguido desenvolver o amor ao próximo? Tem conseguido amar as pessoas, inclusive aquelas mais difíceis? Você tem orado por aquelas pessoas que são difíceis de amar? Você tem dificuldade de conviver e amar com alguma pessoa do seu círculo familiar, ou do seu círculo de emprego, ou da sua faculdade, ou da sua família? Você tem dificuldade de conviver com alguém? Você tem dificuldade de perdoar? Você precisa, neste momento, perdoar alguém para curar uma ferida que está dentro do seu coração? Nós precisamos entender isso para avaliar a nossa saúde espiritual. E preste atenção, quando eu falo em relacionamento com o próximo, não estou dizendo em uma coisa física, eu estou falando de uma coisa espiritual. O relacionamento com o nosso irmão é algo tão espiritual quanto o nosso relacionamento com Deus, porque ele coloca quase em nível de igualdade, um pouco abaixo. Ame ao seu Deus sobre todas as coisas, esse é o primeiro grande mandamento, e o segundo, que é semelhante a esse, ou seja, o segundo, que é parecido, que é quase igual, é ame ao seu próximo. Ame ao seu próximo. Como anda o seu relacionamento com o próximo? Aquela história de que nós vamos nos dedicar apenas ao Senhor e vamos esquecer o nosso irmão, não cola no cristianismo. Nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, é o que a Bíblia nos fala. E por último, como anda o seu relacionamento com você mesmo? Você pode dizer que você se ama? Irmãos, como existem pessoas com baixa autoestima, pessoas que perderam a vontade de viver, que não conseguem conviver com elas mesmas, que andam em depressão, em dificuldades de relacionamento consigo mesmo, com o seu ego, com o seu temperamento. Pois saiba que Deus te ama, Jesus te ama. Ele te criou com um propósito para ser servo dele, um escolhido para viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Como você está nesse dia? Se eu fosse olhar para esses três princípios, ame ao Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas, ao seu próximo, como a ti mesmo, como você está? E aqui nós temos três pontos para trabalharmos a semana inteira e pensarmos, como está a minha saúde? Eu tenho amado a Deus cada dia mais e mais? Eu tenho amado ao meu irmão, ao meu próximo, cada dia mais e mais? Eu tenho me amado, entendo o plano de Deus para minha vida, eu entendo aquilo que Deus tem para mim? Eu tenho cuidado da minha saúde, da minha vida espiritual, da minha vida emocional, da minha vida relacional com outras pessoas? Querido ouvinte, como está a sua saúde? Entenda que Deus é o primeiro e principal médico interessado na sua saúde, e Ele deseja te abençoar e te curar se você tem alguma doença espiritual no dia de hoje. Eu quero orar por você. Quero orar por você para que você esteja bem de saúde. Se você não estiver, se você olhou para esses pontos e ficou em dúvida, que você possa crescer em maturidade nesses pontos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela tua graça, pelo teu amor, pela tua presença. E no dia de hoje queremos olhar para a nossa saúde espiritual e queremos dizer, Senhor, que precisamos de ti, como escutamos na música anterior. Precisamos do Senhor, precisamos da tua graça, do teu Santo Espírito. E neste momento nos ajuda a aplicar esses três pontos: o nosso relacionamento com o Senhor, amar ao Senhor sobre todas as coisas, o nosso relacionamento com o nosso próximo, amar o nosso próximo, e nosso relacionamento conosco mesmo, que é um mandamento, que está dentro desse grande mandamento. Pai, em nome de Jesus, que a nossa saúde esteja cada vez melhor, para servir-te, para louvar-te, para viver mais próximo de ti todos os dias. Eu te agradeço, Senhor, e peço que o Senhor abençoe cada um que vai ouvir este programa ainda. Que a tua graça e teu amor estejam sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, que você possa cada vez ser mais saudável nos caminhos do Senhor. Se você quer escutar novamente esse programa ou outros mais de 2.000 programas, por favor, entre no nosso site www.ecosdaliberdade.com.br, e lá você vai encontrar muito, muito material para abençoar a sua vida e das pessoas que estão à sua volta. Que Deus te abençoe, continue conosco e até o próximo programa Ecos da Liberdade.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Christian Sturzbecker.